Meus queridos, o título dessa mensagem é Sede de Deus. E eu convido vocês a abrir ou acessar a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, e nós vamos ler um bocado de versículos hoje, do versículo 4 até o versículo 30 e depois do versículo 39 até o versículo de número 42. João, capítulo 4. Versículo 4 até o 30 e depois do 39 ao 42, que diz assim: Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: Senhor, não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco, e o homem com que agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou: Que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Versículo 39 agora. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficassem com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: Agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Amém. longa a leitura, mas super necessária. Meu querido, quem é você diante do Criador e Salvador do mundo? Quem é você no meio da multidão? Nós vivemos inseridos em meio à massa. Para muitos, pode ser que não passamos de estatísticas. Até mesmo no mundo corporativo, dizem que não existem pessoas insubstituíveis. Contudo, para o mestre, todos temos, junto dele, um lugar muito significativo. Não importa o que dizem sobre você, pois é na vida cotidiana que o mestre vai, que ele vem ao seu encontro. E quem sabe, hoje é o dia que ele reservou para te encontrar, para ir até você. Você que tem buscado água para trazer refrigério à sua dor, para saciar a sua sede, como faz em outros dias. E no meio da multidão, ele te vê. No meio da multidão, ele te vê. Esse texto é um relato do escaldante sol palestino que lança os seus raios imparciais sobre uma desconhecida samaritana, mas também sobre o Salvador do mundo. Cansado da viagem, Jesus ele senta-se à beira do poço de Jacó. E a tal samaritana, ela caminha para o mesmo destino, para junto desse mesmo poço, como fazia todos os outros dias, sem saber que tinha um encontro marcado que iria mudar de uma vez por todas a sua vida, já que ela é a razão pela qual diz no versículo 4 que era-lhe necessário passar por Samaria. E isso é a manifestação da graça, já que o mérito é que Jesus ficasse onde estavam os religiosos, já que eles cumpriam a lei em Jerusalém, o local da adoração, como no próprio texto aparece no versículo 20. Vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E não foi isso que aconteceu. Os judeus, eles andavam um longo caminho, um longo percurso a mais, só para não ter que passar por Samaria. E era um bocado distante esse caminho, essa volta que eles davam, justamente para não ter que ter contato com os samaritanos. Contudo, Jesus, ele anda na contramão dessas questões culturais, e com isso nós podemos aprender que o Evangelho é para todos os homens, inclusive para os excluídos socialmente. E um trajeto desse, envolvendo um bate-papo desse nível, com uma samaritana, aqui nós não estamos diante de um pecadinho, mas diante de um pecado muito grande para escandalizar qualquer judeu, inclusive os seus discípulos, como aparece lá no versículo 27, que eles ficaram um tanto estranhados com essa situação. Eu chamaria essa cena dos discípulos chegando e observando Jesus nesse bate-papo, nessa conversa com a samaritana, como o caminho da graça. Essa é uma das pouquíssimas passagens que Jesus diz abertamente: eu sou o Cristo, eu sou o Messias, lá no versículo 26. E com quem? Com uma samaritana. As mulheres, elas tinham a tarefa de buscar água, e elas iam sempre no final da tarde, quando o ar estava mais fresco e confortável, e o sol já não estava machucando tanto. Já essa samaritana, ela vai no horário que o sol está muito forte, buscar água. Intrigante isso, não? Talvez para evitar comentários gerados à sua reputação, até porque os samaritanos, diante da história, eles eram considerados pelos judeus como os impuros. E assim, para evitar esse encontro desleal, ela considera melhor enfrentar o sol escaldante para assim fugir de olhares recriminadores. Meu amado irmão, você já se percebeu fazendo o caminho mais difícil para fugir de julgamentos? E quanto a você, cristão, as pessoas, eles têm fugido de você ou se achegado a você na vida cotidiana? Surge então a mulher samaritana caminhando sobre o bafo quente e também estava muito cansada. Não tanto por causa do jarro, do cântaro que leva na cabeça, mas principalmente por causa do vazio que ela carrega no coração. G.K. Chesterton, ele disse que uma pessoa que vive a procurar suprir sua carência afetiva em pessoas, o que ela procura de fato, mas em lugares errados, é Deus. A samaritana tinha sede de Deus. E só Ele poderia suprir essa falta. As demais águas, elas são momentâneas, elas tornariam a dar sede. Já Ele é a água viva, como diz no versículo 10, que sacia a sede da alma e que jorra através daquele que bebe, pois faz dele uma fonte, como diz no versículo 14. Onde você tem procurado suprir a sua sede? Onde? Por um período de 5 maridos, ela tem ido a esse poço. Sempre no mesmo horário, sempre sozinha, acompanhada apenas pelos sentimentos de culpa. E sob o peso de tais pensamentos, chega a fonte de Jacó, com um jarro vazio, símbolo da sua própria vida, símbolo do seu coração. Qual é hoje o símbolo do seu coração? Um jarro cheio ou um jarro vazio? Eu acredito que quando ela se deparou com Jesus assentado, ela já esperou um julgamento, um tratamento discriminador. Talvez ao avistá-lo sentado, até pensou em dar meia volta, mas aí percebeu que talvez ficaria muito estranho dar essa meia volta, e assim ela se aproxima. Ela se aproxima e Cristo a surpreende. Pede para ela dar água para ele. O que assusta ela, essa fala de Jesus. Você sabe quem eu sou? É o que ela diz. E isso foi apenas a abordagem para o início de uma transformação. Ela, com o jarro vazio, é convidada a servir a Cristo com aquilo que não possuía. E conosco é muitas vezes assim. Ele nos dá condições, Ele nos capacita, Ele nos abençoa, e assim nós podemos servir. Não com aquilo que nós temos, mas com aquilo que Ele nos concede, com aquilo que Ele acrescenta na nossa vida e na nossa vivência. Com aquilo que nós não tínhamos, mas que nele se fez possível. Então se dá início à conversa da samaritana com Jesus, onde, em meio a esse diálogo, nós podemos perceber uma nota enigmática, quando o Senhor disse que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, lá no versículo 23. Ele está dizendo aqui assim: olha, mulher, esses homens, referindo-se aos religiosos que adoram no monte correto, do jeito correto, eles estão tentando pagar aquilo que Deus faz para a humanidade. Pois a graça, ela não se resume simplesmente, meus queridos, ao fato de Cristo ter morrido por nós, mas principalmente ao fato dele ter vindo ao encontro de toda a humanidade, de ter vivido aqui na terra, de ter se esvaziado, o kenosis, o autoesvaziamento, como aparece lá em Filipenses 2, versículo 7, abrindo mão da sua glória, conforme diz João 17, versículo 5, por amor à humanidade. E assim, talvez, ele estava dizendo para a mulher, para a samaritana, e esses religiosos, eles acham que estão mandando super bem, quando na verdade a única coisa que Deus procura neles é apenas que tenham um coração adorador, um coração grato. Com isso, podemos aprender grandes lições através dessa imensa pérola de Jesus. Como você tem respondido à ação de Deus na sua vida? Como, meu amado irmão? Nunca poderemos pagar pela graça, mas o melhor que podemos fazer a Deus é adorá-lo. Isso é o melhor que eu e você podemos entregar a Ele. Qualquer coisa no lugar da adoração será o impulso de um coração orgulhoso que não sabe receber o presente de Deus. E que presente! E para uma mulher com a vida arruinada, Jesus oferece uma das mais profundas explicações já vistas nas Escrituras Sagradas a respeito da comunhão. Ele ensina que Deus é Espírito, no versículo 24, e que a comunhão não é uma aproximação física aos judeus, mas uma aproximação da alma ao Espírito de Deus. Uma revelação e tanto para alguém que passou a maior parte da vida na esfera carnal e não na espiritual. Jesus partilha com ela um banquete e tanto. Que banquete que ele partilha com essa samaritana? Com isso, nós podemos refletir algo muito importante. Em Hebreus 10, versículo 25, diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. E esse é o momento que estamos privados de estarmos juntos, reunidos nas dependências da PIB Central. Nós estamos privados disso. Mas nem por isso o Senhor deixa de manifestar a sua comunhão e a sua graça com o seu corpo, que hoje está espalhado, literalmente partilhado dentro das suas casas. Você dentro da sua casa, o outro irmão dentro da casa dele, com a família dele, e é assim que nós nos encontramos nesse momento. Mas ainda assim o Senhor derrama da sua graça, e nós temos comunhão com Ele, e comunhão uns com os outros, porque nós somos o corpo de Jesus Cristo. Mas, não se acostume com isso não, hein? Isso é passageiro, eu espero que acabe logo. Eu espero que o mais breve possível estejamos todos juntos aqui novamente. Então, não se acostume com isso. Não se acostume com esse tempo delivery, com esse tempo de receber as coisas em casa. Eu espero que o mais breve possível nós possamos nos abraçar, nos consolar, nos ajudar e orar uns pelos outros e vivenciar a alegria juntos, né? Reunidos, olho no olho, né? Abraço bem colado, porque é isso que faz sentido ao nosso ajuntamento. E também digno de ser notado nesse texto que nós estamos refletindo, de João 4, é aquilo que Jesus não diz. Aquilo que Jesus não diz. Ele se refere à condição conjugal daquela mulher, mas sem mencionar o pecado dela. Ele não faz nenhum apelo aqui ao arrependimento. Ele não apresenta aqui nenhum plano de salvação, Ele nem ao menos ora por ela. Talvez por conhecer que o coração dela já estava arrependido, permeado por culpa e em busca de um sentido na vida. Um encontro onde vemos claramente que o amor de Cristo nos constrange. Cristo, na sua onisciência, vai ao encontro dessa samaritana. O texto narra o contrário. Ele narra que a samaritana foi ao encontro de Cristo. Mas foi Cristo que marcou esse encontro. Foi Ele que foi até ela, foi necessário passar por Samaria, foi Cristo que foi ao encontro dessa samaritana, em um local afastado da cidade, e então a conduz à quietude de um poço, e lá permite que ela reflita sobre si mesma. Ela chega à conclusão que Ele é o Messias. Ela deixa o seu jarro, o seu cântaro, já que nesse momento essa água é a que menos importa, é a menos importante. E então corre para chamar o povo. Olha aí, a fonte jorrando para a vida eterna. E nesse caso nós estamos diante de uma fonte instantânea, como diz lá no versículo 14. E ela corre para chamar os seus, onde muitos também morriam de sede dessa água viva. E assim eles têm também as suas vidas transformadas por Cristo. Cristo é a água viva, a única que pode preencher de fato o jarro das nossas vidas. Não perca tempo, Ele pode saciar sua sede e dar sentido à sua vida. Mas pode ser que você já teve um encontro com essa fonte. Porém, tem se colocado a correr atrás de coisas para preencher a sua vida e tudo isso é em vão. Pode ser que a sua maior tortura diante desse afastamento social é justamente por isso, por estar habituado a beber de outras águas. A questão é, meu amado irmão, como alguém que já provou da bondade de Deus se dispõe a buscar outra fonte para beber? Dinheiro, sucesso, prazer, popularidade e até mesmo segurança. No final, todos esses são poços secos. Todo e qualquer vazio na alma só poderá ser preenchido em Deus. E notem também que a fonte descrita pelo Cristo, ela não retém a água para si, mas ela jorra para a vida eterna. Muitos podem saciar-se dessa fonte e tornar-se uma nova fonte para os que estão à sua volta. É descrito como a fonte que se multiplica, e para isso temos que entender que o mérito não está de maneira nenhuma na fonte, mas na água. A água viva é a propagação da graça, é o mérito está justamente na água. É Cristo que dá sentido à nossa vida, à nossa existência e à multiplicação da graça sobre esse mundo. Mas para que isso aconteça, as nossas vidas têm que ser o sal. O sal, como diz lá em Mateus 5, no Sermão do Monte. As nossas vidas têm que despertar essa curiosidade, essa necessidade das pessoas terem que recorrer a essa água viva. As nossas vidas têm que ser o Evangelho vivo, encarnado, as boas novas do céu. A nossa vida precisa ser acolhedora, lançando fora os julgamentos, já que o julgamento partindo de nós, que não somos chamados de maneira nenhuma para julgar, é a antítese da graça. É viver uma vida pautada no mérito. Nós não precisamos, nós não podemos de maneira nenhuma viver à base de julgamentos. O único que poderá julgar a todos, Ele está sentado num trono e Ele exerce domínio, controle e soberania sobre todo o seu povo. É Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que as nossas mentes e os nossos corações estejam focados em Deus, de forma que venhamos ser extensão da graça de Deus a jorrar para a vida eterna. Já que quando falamos de fonte, estamos falando de algo que não retém. A fonte, ela não tem água simplesmente para si mesmo. São outros que vão até essa fonte para beber. Então ela distribui. Que venhamos distribuir água viva. Que venhamos acolher a tantos outros que o Senhor nos enviar. Que Deus conserve pura a nossa fé, para que sejamos um poço profundo em cujas águas outros possam vir a refrescar-se. E que venhamos seguir os passos de Jesus, que não olha o tamanho do pecado, mas que vai de encontro para o tamanho da sede. Responda pela graça que te alcançou com adoração. Tenhamos um coração grato. O Senhor procura os verdadeiros adoradores, adoradores gratos pelo dom da vida. E quanto a você, sedento, o meu desejo mais profundo é que o seu caminho tenha se cruzado com o de Cristo nessa noite. Ele te ama. Ele é contigo. Deus é conosco. Amém?